Olá, eu sou Jeane Marilar. Hoje mais um episódio do Marketizar Terapêutico e é com muita alegria que eu trago um amigo, né, de alguns anos, um aluno e um amigo,
você me aprovou.
Né? Ele que é cantor, compositor, instrumentista, é
sim,
assim que fala, né? E veio aqui bater um papo com a gente sobre música e sobre marketing. E as duas coisas misturadas aí. Como é que essas duas coisas funcionam hoje? E também como empreendedor, né? Porque onde estamos hoje no contexto não é só ser artista, mas a gente tem que empreender também. Então, eu trago para vocês hoje Dawn Black. Seja bem-vinda.
Tudo bom, eu quero agradecer demais assim, pelo convite. Eu gosto muito de podcast, de assistir os podcasts de outros que eu vejo por aí. E às vezes participar é bom porque a gente consegue contar um pouco do nosso outro lado, né? A nossa parte interna, as construções e tal. Então, estou aqui, estou feliz.
Massa. Não, então, eu queria convidar você para bater esse papo, né? Falar de eu tenho chamado vários empreendedores de várias áreas diferentes, né? Para que cada um traga as suas dificuldades, os seus acertos, né? Aquilo que cada um está tentando fazer funcionar no marketing, porque o meu público sempre foi um pequeno empreendedor, né? Esse foi sempre o meu nicho de atuação como marketing. E eu conheço cada dor. Né? E muitas dores de nichos diferentes. E como eu tive essa oportunidade de conhecer você e vocês, né, artistas, naquele. E aí, voltando um pouquinho, né, como a gente se conheceu, naquele momento lá da Pracatum, num curso de redes sociais, né, que eles proporcionaram ali. Foi a primeira vez que eu fui naquele lugar, naquele bairro, né, aquelas escadinhas famosas que é
É o
o.
Zé Botinha,
Exato.
escada do Zé Botinha.
E tive esse privilégio de conviver com músicos maravilhosos, né? Os quais muitos ainda têm um contato até hoje. Sim, a gente se fala sempre,
Sim, é
né?
mágico.
Sim, tá arrasando com o estúdio dele. Já disse ele que ele vai vir aqui também bater esse papo comigo.
Dei que apareceu um gringo canadense aqui. E um amigo me falou: ah, tá precisando de alguém para poder produzir uma música, não sei, não sei. Eu falei: pô, sim, aí tem sim, aí eu adquiri ele, né? Aí o cara falou: mas o cara não fala nada em português. Aí eu digo assim: o cara me falando assim, não tem problema não, quando ele vem que eu desenrolo aqui
Ele é
tranquilamente.
ótimo, maravilhoso. E nessa oportunidade de conviver com vocês, artistas, né? Eu percebi o quanto que vocês estão ligados a essa coisa do marketing em si. E naquele momento com aquelas pessoas, eu pude perceber o quão grande é a dificuldade também nesse nicho de fazer marketing, né? Então a gente viveu ali um período de 3, 6 meses, eu acho, né? Construindo esse caminho, esse entendimento. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente como foi esse contato, se você já tinha, como era a música antes e depois do digital, né? Conta aí suas dores, sua história pra gente um pouquinho.
Na verdade, o que acontece é que quando eu fui para o curso, quando foi divulgado o curso, que teria o curso na Pracatum, eu entendi que eu não sabia nada de marca digital, né? De como usar o Instagram. Então, tipo assim, por exemplo, quando surgiu o Instagram, eu falei: pessoal, ah, tem seu Instagram? Eu falei: não quero fazer Instagram. Quando apareceu o YouTube, a mesma coisa: não quero fazer YouTube, não, vou fazer meu som aqui e tal. Eu achava que não era necessário. Depois eu fui entender que, na verdade, hoje tudo está na rede. Né? Tudo você leva para a rede, porque as pessoas querem ver a curiosidade daquele que está do outro lado, elas querem ver o que você está produzindo, o que você está fazendo, e você também é importante você mostrar, entendeu? Então, o lance da galera quer ver o que você mostra. E lá no curso vocês nos mostraram como é que é a condução, né? Quantas postagens devem ser feitas, o que se deve escrever no conteúdo, né? Como você deve também monetizar aquela situação para você ter um pouco mais de alcance, porque tem uma coisa que você falou, não sei se foi você precisa, falando que a internet não está ali de graça também, você também tem que investir para que ela
Exatamente.
tenha um pouco mais de alcance. Então é legal a gente começar a entender isso quando você vai empreender, digamos, eu vou lançar um show. E eu tenho basicamente, quando eu faço uma postagem, 200, 300 pessoas, 400 no máximo. Quando aquilo é monetizado, se transforma em 5, 10 mil pessoas. Então é importante você fazer esse investimento, porque aquilo vai ter um retorno. Além de estar alcançando mais pessoas, você vai ter ali uma presença garantida no seu show, sabe? Que se você tem, sei lá, 20 mil pessoas que viram. e dali 500 pessoas foram pro seu show, tá lindo, tá ótimo.
Você não tinha tido contato com isso até aquele momento?
Não tinha. Na verdade, já tinha uma equipe que fazia por trás, mas eu não me envolvia. Eu ficava sempre naquela preocupação de fazer a música, de montar os arranjos, de montar a apresentação. Por exemplo, agora quando eu fiz a gravação do DVD, eu me vi envolvido com tudo isso. Então, pra mim foi muito louco.
Rico, né? Como foi essa experiência?
Tipo assim, eu montei uma equipe pra poder fazer essa parte de divulgação. Todos os meninos fizeram muito
Sim.
bem. Mas ao mesmo tempo eu não deixei eles assim muito soltos, entendeu? Eu tava ali na orelha de todos eles. E aí, cara, cadê? Bota agora um Reels, bota outra imagem, não vai botar sua fotografia, vamos botar não sei o que e tal. E ao mesmo tempo eu cuidando do show. Então, geralmente a minha cabeça sempre foi pensada na música. Mas não tem como você pensar música sem pensar no digital, no marketing digital.
Muito legal. Eu, em outro episódio, eu falava sobre isso, né, com uma empreendedora, o quanto é importante o artista, o cliente, ele se envolver
Sim.
no marketing, né? E a gente, eu falo muito de empoderamento sempre. Eu acho que todo empreendedor, ainda que ele tenha condição de pagar para uma agência ou pagar para alguém cuidar do marketing dele, ele precisa saber o que está sendo feito.
Sim.
Ele precisa avaliar o resultado, ele precisa dar opções, ele precisa participar dessa história da divulgação, porque é o toque dele, tem que ter sua personalidade, né?
Sim, sim.
Não pode ser só a ideia da agência. Né? Eu via muito no curso com vocês o quanto que vocês tinham essa capacidade da expressão, e no curso foi dividido em duas etapas, né?
Sim, sim.
A Cissa ficou lá com a parte criativa e eu fui para a parte chata, né? Minha parte, que é essa parte de número.
Né?
E para vocês desenrolavam super bem a parte criativa, criaram um clipe, escreveram uma música,
isso,
né?
Isso,
foi super massa. Mas na hora de botar todo mundo sentado na sala para falar de número, era um sofrimento.
Sim, sim.
Né? Mas percebi que aos poucos, né? E depois do curso a gente se falava, falei com vários de vocês e percebi o quanto vocês foram com o tempo entendendo a importância dos números, né? Ainda que naquele momento não tivesse despertado com...
Uns poucos, por exemplo, Lala e Laís, ela
Sim.
matou logo a charada.
Hoje trabalha com isso.
Trabalha com isso, entendeu? Então, tipo assim, a gente é muito irmãozinho, assim, a gente conversa muito,
sim,
dá uns toques e tal. E tinha também Bruno, já é
o Bruno
tal,
também,
né?
Escreve.
Então, tipo assim, então já tinha uma galera. Mas depois a rapaziada foi entendendo, todo mundo foi entendendo, foi se conectando com o processo.
Porque não tem como se dissociar.
Tem não.
Né? A rede, ela vai te projetar, ela precisa ter uma boa foto, um excelente vídeo, mas ela precisa ser analisada com os números, né?
Isso.
Senão ela não vai funcionar. Como é que você vai saber se o que você está fazendo atinge o público que você quer? Né? Mas Dão não começou a cantar agora.
Não. Eu sou coroa.
Não. Dão tá aí há muito tempo. E Dão veio antes da internet.
Sim, sim.
Né?
É antes desse processo.
Como é essa virada de chave aí? Agora Dão tem que ser digital.
Tem que ser digital. Porque eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro disco, foi em 2009.
Disco?
Meu vinil.
Vinil?
Não, meu primeiro CD.
Sim, CD.
Em 2009, foi Parabenizar a Noite. E aí eu fiz primeiro 1.000 cópias, né, e aí acabou, mas foi tipo uma semana. Aí na época eu tava com o produtor, ele falou, Dão, seu disco acabou, cara, a gente vai precisar fazer mais. Eu falei, então vamos fazer mais 1.000, ele fazer mais 1.000 o quê? Vai vender uma semana, você é doido? Faz logo 3, aí fizemos mais 3.000, aí acabou. Ele falou, velho, acabou, seu disco tá bombando. Aí eu vou me achando, né? E as pessoas, porque as pessoas ficaram muito na expectativa, porque me viam, garotão, com os cartazes na rua, eu saía colando.
Olha o marketing do Dão como era.
Sério,
colando
cartazes. Eu pegava fita e saía andando tranquilamente do Rio Vermelho até o Campo Grande, até o Pelourinho. Subia na moral pelas ruas e dava um poste. Ah, botava uma foto minha lá, convidando as pessoas. Aí ia pro Aquibeu, botava no mural do Aquibeu. Em todos os lugares que tinha centro cultural, que tinha um mural, ia lá, posso colocar o meu cartaz aqui? Pode. Então, eu fazia essa minha divulgação em todos os lugares tranquilamente. Então, a galera meio que foi criando uma chegança, assim, porque esse menino, ele próprio coloca o cartaz dele, daqui a pouco ele parece todo arrumado aqui pra poder fazer o show dele e tal. Ele geralmente era dividido de sábado. Então a galera ia pra poder me ver o outro lado da parada,
sim,
assim, tipo,
sim.
Né? Eu vi você colando ali no outro dia, então isso meio que ficou falado, então todo mundo tava muito na expectativa de sair do disco.
Sim.
Então, tipo, por exemplo, Natal, quando eu lancei os discos, a galera comprava 2, 3 caixas, que era o presente de Natal.
Sim, sim.
Então, meu disco como presente de Natal. Então eu fui criando esse afã com as pessoas, esse astral, essa chegança, foi muito, muito bonito. Então, para depois eu entender que isso poderia ser muito mais, ter muito mais alcance através da internet, foi difícil, porque eu queria mais aquilo, eu queria bater minha paleta e colar meu cartão.
Falar com as pessoas.
Falar com as pessoas, porque o tete-a-tete é bom, né?
Claro,
boca a boca,
claro.
Como é que chama? O correio da boca.
É.
Né? Boca a boca. E aí eu, depois, vou ter que me adaptar a esse processo todo, porque, por exemplo, quando eu comecei a ver os discos saindo de cena, isso me entristeceu muito, né? Eu ainda sou muito saudoso em relação a isso, com essa questão de você ver o cartaz, e das pessoas terem o seu disco em mãos, assim, né? As pessoas escutam sua música, mas você não sabe, elas foram lá no Spotify. Então, quando o seu disco não, a galera botava lá pra tocar o disco inteiro, e dizia, ó, toquei seu disco inteiro, ó, tomando banho, lavando casa, esquecendo minha história e tal. Então, mas tá rolando.
Tá rolando. E como é esse negócio digital da Spotify, Deezer? Como é que você tá em todos os lugares?
Tô em todas essas plataformas, porque não tem como você ficar de fora desses lugares, já que o mundo está nesses lugares, entendeu? E as pessoas procuram. Se ouve uma música sua. Eu toquei uma música, por exemplo, eu montei um grupo de composição com os amigos. Pensamos em montar um grupo para poder nos apresentar, um beat afro maluco. Pá, fizemos uma música, não sei o quê, Boiadeiro. Pau! Gravamos a música, lançamos uma Boiadeiro, eu toco no meu show. E a banda não existe, porque lançamos só um encontro. Lançamos na plataforma do grupo. E aí o povo fica louco para ouvir Boiadeiro. Quando chega no show, não, a gente quer ouvir Boiadeiro. Diga, Boiadeiro tá na plataforma do beat afro maluco, mas eu vou botar também
no repertório.
Porque é eu que canto, entendeu?
Sim.
Eu que executei a música lá, e é importante que ela esteja na minha página, né? Então, enfim, essas produções você tem que estar o tempo inteiro dialogando com as pessoas, né?
Eu imagino que seu alcance aumentou.
Aumentou bastante, né? Aumentou bastante.
Como é essa relação artista? Porque assim, eu é diferente, né? Você topar a galera que você anda na rua, você vai, sim, ali, você diz, ei, não, massa, quer dizer, o pessoal que vai nos seus shows, você já sabe, você olha lá embaixo, ali na, você já conhece, reconhece seu público.
Reconhece a galera.
Até pelo nome, acredito.
Sim, sim, sim.
Como é essa coisa do digital, que as pessoas ainda não te viram cantando, só ouvem sua música? Em que pé tá isso? Você já tá internacionalizou já? Como é que tá essa coisa?
Já internacionalizou, já tinha internacionalizado antes, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz o clipe em Angola, já foi um trabalho que misturou uma parte em Salvador e uma parte em Lula.
Você passou um tempo em Angola?
Fiquei um mês lá.
Um mês.
Pra poder gravar o clipe, aí acabou virando. Aí que o negócio era pra fazer uma coisa, já acabou fazendo show, já aí fui pro Luanda Jazz, então já fui misturando mil histórias e andando nas ruas de lá e tal. Mas eu tinha viajado em outros processos, Reino Unido, México,
sim,
Estados Unidos e tal, então, tipo assim, mas ainda não era essa coisa de você botar esse material na internet, não é? Não tinha isso ainda de você pegar e colocar na internet, você ia, guardava esse material, apresentava para alguns amigos e tal, mas hoje não, você faz uma viagem internacional, você filma, você edita, você
compartilha com as pessoas.
Tô vivo, tô trabalhando.
E as pessoas já te acessam?
As pessoas já acessam, já perguntam, já cobram. E quando é que vai ter esse show por aqui? Entendeu? Agora mesmo a gente participou de uma roda de conversa no Salvador, capital África, afro. E foi um bate-papo com produtores do mundo inteiro, além dos brasileiros, Minas, Rio, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Foi muito legal. Mas tinha galera de fora, tinha portugueses, tinha chilenos, tinha mexicanos, tinha... Foi muito bom essa turma, não, porque a gente tem... Aí eles explicando pra gente que eles têm festivais que se interessam nesse nicho de artistas que são alternativos, né? Como é que a gente chama esse nome agora?
Cara, não sei, essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Se você se acha alguém alternativo?
Eu sou muito pop.
Eu acho que você é pop.
Só porque eu tenho um problema, alguns problemas na vida. Quando eu me autovalorizo, gera incômodo às vezes em pessoas. Eu fui dar uma entrevista na TV Bahia e eu peguei e contei uma história do Apolo. O Apolo é aquele teatro que tem em Nova York. E eu tava tocando na Teresa Batista, lá no Pelourinho. E aparece, esse que aparece uma produtora que foi produtora de Bob Marley. E essa gostei desse rapaz, quero contratar o cara. Então entrou no camarim, ainda tinha um CD, comprou o tal de CD. E aí falando em espanhol e tal, eu Obrigado, entreguei o disco. Assina aqui, eu tava assim, né? O disco, ela foi embora, daqui a pouco ela, seguinte, eu sou diretor aqui, eu tô fazendo um festival e eu levo músicos brasileiros e tal, me interessei pro seu show e tal. Falei, você conhece o Apolo? Falei, conheço o Apolo, porque eu já fui lá, né? E tal, aí, né? Eu falei, pô, Apolo, tô com o Michael Jackson, tô com os melhores e tal, você vai tocar nesse teatro aqui e tal, não sei o que.
Que legal.
Eu cheguei na TV e contei isso, né? Que eu ia cantar no Apolo. E aí, quando eu saí, eu senti algumas pessoas incomodadas. Ah, você agora sabe que eu falei, eu tô me valorizando.
Nossa, claro!
Deixa. É. Será que eu não posso?
Claro! Inclusive deve!
Não é isso? Então, enfim, eu acho que o meu som é pop, eu acho que meu som é muito. Tem as misturas que eu faço, das pesquisas que eu abraço para poder fazer. E não tem porque você não tirar onda, não tem nada a ver, você não tá ferindo ninguém, você só tá falando bem do seu trabalho.
Claro.
Né?
Claro.
Então, tipo assim, eu convido, por exemplo, figuras. O projeto novo que eu tô fazendo chama-se Sambadelic 2020 Taos, porque eu tinha a ideia de terminar no período que foi da pandemia, mas aí, como as coisas. Pode se encontrar, não pode se encontrar. Eu falei, então é 2020 Taos, até quando der tempo pra terminar, mas
sim,
ano que vem termina. São pesquisas de samba. E nos Estados Unidos tinha uma banda chamada Funkadelic, que era um cara que o líder chamava George Clinton, que o cara misturava sons. Então, se você pega o Sambadelic, o que é que acontece com o samba? A gente conhece samba de roda, a gente conhece samba funk, a gente conhece samba soul, a gente conhece samba reggae. Olha quantos sambas se derivam, né? E tal. Então, eu pensei em fazer um disco mostrando um monte de cada dessas células rítmicas que o samba nos deu. Então, você tem a presença de Jorge Ben, você tem a presença do que Tim Maia fez com o samba, você tem a presença do que o Olodum faz com o samba. Então, brincar com esses elementos e fazer um disco, né? Aí soltei três, que foi o Samba Sem Ar, Menina do Cabelo Black, que justamente essa convivência que a gente teve no Candial. A gente conheceu um ritmo chamado Tamanquinho, que é um ritmo criado por eles lá do Candial. Peguei e botei na abertura da música o Tamanquinho, né? Até pelo nome do ritmo,
sim,
que é gostoso, né?
Sim.
E tal. E falando a Menina do Cabelo Black, exaltando a beleza da mulher negra e tal, tal. E depois fiz um samba funk, que é a ideia do que Jorge Ben produz, né? Que é próximo do meu trabalho.
Sim.
Tá? Então, é um disco que está se derivando. Aí agora fiz a música Festa de Maria, que eu vou, com fé em Deus, agora em janeiro, lançar junto com o clipe. Que a minha ideia é justamente audiovisual. Nunca só o áudio. Porque a imagem, ela sempre traz um querer das pessoas, né?
Não, seu figurino é show de bola, show de bola. É fácil até fotografar você, né? Falar sério.
Que boa.
É, porque realmente os shows ficam impecáveis ali. E eu vejo que você se preocupa com isso, né? Com a estética do palco, da galera ali reunida. Você tem uma banda fixa? Você sempre canta com os mesmos caras? Como é?
Nesse momento, eu tenho a turma que está me acompanhando, já tem um bom tempo tocando comigo, mas eles tocam com todo mundo.
Sim, mas é bom, né? Manter uma galera, porque...
É bom manter, mas...
Essa sintonia faz parte.
Mas o instrumentista, ele depende muito dessa coisa de muitos trabalhos para poder se manter. Né?
Entendi.
Então ele vai ali, por exemplo, os meninos tocam comigo, tocam com Sal, tocam com Jal, então os caras têm que fazer grana.
Sim.
Até porque muitos deles são solteiros, ou não pagam aluguel e tal. Então a gente, quando não dá pra conciliar eles fazerem comigo, aí tem que sempre ter um sub, como eles chamam,
claro,
um substituto.
Claro.
Né?
E como é que é fazer música em Salvador, Dão?
É uma guerra. É uma guerra, sabe por quê? Vou te explicar qual é a parada. A produção baiana, digamos assim, digamos a área de marketing, propaganda, televisão, por exemplo, assim, a televisão, ela poderia abrir mais espaço para os artistas locais, para eles irem falar um pouco sobre o seu trabalho, colocá-los na tela, muitas vezes, valorizar. Então, você conseguir isso, muitas vezes, é bem difícil, sabe? Aí vai o assessor de imprensa, prepara o release, a pessoa manda, aí tem sempre uma dificuldade e tal. Então, você tem que passar, como eu sempre faço, como o Bruce Lee fala, você tem que ser água, né?
É.
Então, às vezes, eu sou meio água.
Sim.
Aí eu apareço lá com o chefão. Chego na mesa do chefão e digo, aí, homem, como é que faz? Porque é o seguinte, tem uma galera de amigo meu lá fora dizendo que tá precisando vir aqui no seu programa falar sobre a música, mas me disseram que é difícil. Eu tô vindo falar com você que eu acredito que não seja tão difícil. Você vai me ceder? Acho que talvez a ousadia, porque eu já fiz isso no Jornal da Tarde uma vez. E acaba cedendo algumas vezes, mas não sempre. Poderia ser mais, não só para mim, mas para outros artistas. Então, mas tem hora que o artista tem que ter uma cara dura e dizer: peraí, eu vou aqui. Eu fui no jornal, na redação uma vez, com meu release, não tinha, você tinha que levar a foto lá. E cheguei na portaria, falei: eu tô indo falar com não sei quem. Daí então, peguei um negócio de visitante, entrei na redação: bom dia, tudo bom? Acho que boa tarde. Eu preciso fazer um show no teatro e tal. Eu preciso de algum jornalista que faça a matéria para mim. Como é que eu faço? Eu posso escolher ou você e tal? Eu juro a Deus, você e tal. E eles acharam tão ousado, né? Tudo bem, eu era um menino, né? Tipo, olharam assim, tipo, que é esse louco? Esse louco. Eu falei: alguém poderia fazer essa matéria para mim? Todos levantaram a mão.
Que
quando eu falei:
massa.
então agora eu posso escolher. É, você pode escolher. Aí eu chamei o cara.
Esse era o empreendedor.
Aí
Esse era o
ele foi,
empreendedor.
inclusive, Márcio Cazé me pegou pro Jornal da Tarde, vai abrir logo o jogo e tal. E aí, Márcio Cazé chegou e fez uma matéria linda, sabe? Fez uma matéria linda. E aí olhou pra mim e falou: mas você é muito figura, né, cara? Eu falei: irmão, se não for desse jeito, não sai, tá entendendo? Então tem hora que você tem que ter uma certa cara dura pra poder. Acho que sempre, viu? Sempre você tem que ter uma cara dura.
Você tem a impressão de que a gente que vem de lá de trás, né? A gente não começou, a gente não tem a idade dos, né? A gente já, não precisa falar a idade, mas a gente já tem muita estrada, né? Você já percebeu que a gente tem um pouco mais de vontade, de garra do que quem tá agora? Acha que por ser digital o canal é mais fácil de fazer e acha que vai viralizar? Não tem essa coisa dessa força, dessa garra? Você tem essa impressão? Porque eu tenho às vezes essa
Sim, com
impressão.
certeza, porque como já faz parte do universo dos mais jovens, que já nasceram com o mundo digital aí meio que nas mãos deles e tal, tanto é que a gente vai pro celular e vai aprender a mexer, meio que eles já vão metendo o dedo e já tudo acontece. E aí você fala: como assim? E tal. Então, para eles é uma parada mais de naturalidade, não fizeram tanta força.
Imagina esses meninos com o folder debaixo do braço andando pela
Andando por
cidade.
aí, tá entendendo? Para poder tocar os instrumentos, cara, vamos lá no YouTube, já tem tudo bem que desenhado para a gente, não, a gente se virava
Né?
para poder tocar uma música de
Já
ouvido.
viu o violão da Apple?
Não vi,
Que
não.
você tem um iPhone ali dentro dele, assim, né?
Tá
E aí
vendo?
você toca e você escolhe aqui qual é o phaser, o phantom,
Sim.
todos os efeitos. E você toca sem estar ligado em lugar nenhum e ele
Deus
já
é
te
mais.
dá. Ele afina, você grava.
Socorro.
Nossa, eu falei assim: eu quero. Eu quero um desse.
Eu vi que os
Mas
caras estão
aí eu
usando.
tinha que vender meu carro para
Pois
comprar ele.
é. Tá vendo?
Mas é um sonho, assim, tecnológico para músico, né? Maravilhoso.
Nossa, é uma coisa assim que enfim, eu leio muito sobre biografia de artistas brasileiros, desde os mais antigos anos 30, por lá de cá, né? E eu vejo que a galera entrava nos estúdios para poder gravar Bixinguinha, essa turma, a galera é uma vez
Cara, os
só.
Beatles gravando. Outro dia eu tava
Uma
assistindo um
vez só.
documentário e os caras passavam o dia todo lá e filma aqui, pega aqui, cola aqui. Né? Você já imaginou? Outro dia eu tava pensando em Renato Russo agora.
Sim.
Cara,
Não sei
que.
se ele teria tanta paciência
Você.
também, né? Porque o bicho era bravo.
O bicho era brabo. Mas assim, a gente tava precisando, né? De uns caras desse agora.
Tá tudo muito mais fácil. Mas não sei se essa palavra é tão mais fácil assim, mas não é aquele processo da construção. Tem um processo, por exemplo, que eu acho interessante, que é o encontro, né? A gente vai sentar aqui para compor uma música. Então, nesse momento do acorde, do calor da situação da música, eu estou aqui falando uma determinada frase que não tem nada a ver, e você está aqui compondo comigo, você está com a outra a frase necessária, entendeu? Então, tipo, hoje não, a galera manda os motes, cada um está numa casa, pronto, a música está pronta, vamos se encontrar. Aí, ó, já fiz isso aqui. É legal, dá certo, mas não é a mesma coisa do encontro.
Eu me lembro de ter visto uma entrevista da Zélia Duncan
Sim.
e ela falando sobre o processo da pandemia, né?
Sim.
E como foi para ela ter mandar um aparelho para ela ter que gravar o disco em casa sozinha. E aí ela dizia assim, como foi ela ter que aprender aquele negócio lá e ela apertava e gravava e via que podia. E aí ela falou sobre a sensação do digital que ela teve que fazer. E aí ela disse assim, bom, o resultado foi legal e tal, mas foi uma experiência que eu pensei que eu nunca passaria, porque não estar no estúdio, gravando com os músicos e criando ali naquele ambiente, para mim foi um negócio surreal.
É doloroso. Porque é muito bonito você compor, você tocar junto, sabe? Você tá ali junto, você tá fazendo movimento junto e tal. Se você pega os vídeos mais antigos e você vê os Titãs produzindo, sabe? É emocionante. Arnaldo ali novinho com os meninos e fazendo aquelas coisas que fizeram nossas cabeças agora.
Sim.
Nesses casos agora vão compor cada um num canto, entendeu? Não é a mesma sensação, mas tá acontecendo desse
jeito. Tá acontecendo. Bom, marketing. E aí a gente está falando para os músicos. Você já vem de um tempo, tem seu público, já rodou o mundo, já internacionalizou sua música, passou por esse processo de virada de chave do analógico para o digital, digamos assim, né? E você precisou se adequar a isso. Claro que tem uma galera que vai estar vendo a gente aí que já está aí dentro. Não virou, não precisou virar a chave como você teve que virar a chave, né? Como é que tá isso? A equipe tá andando? Você já conseguiu interiorizar essa importância? Você tá aí com a agenda cheia de shows para fazer muitos trabalhos? E já tá previsto? Você já conseguiu organizar essa parte do marketing? Essa galera já tá com você?
Sim, essa galera tá comigo. A gente tá fazendo umas coisas bem legais, né? E o lance todo é que eu tô produzindo muito, tá? E ao mesmo tempo eu preciso lutar para poder ter mais trabalho, para justamente fazer grana.
Sim.
E para na hora que eu disser agora, isso aqui vai ser monetizado, tanto, não, sem medo, vamos fazer sem medo e botar para o pessoal sentir, porque na realidade você também não tem nem que pensar no retorno financeiro inicialmente, você tem que pensar no retorno da resposta das pessoas, por exemplo, estarem cantando uma canção sua, né? De você chegar no palco e você abrir a boca e você perceber que aquilo já tomou uma certa proporção de pessoas. Porque eu tô no palco, eu fico meio cego pra energia, por conta da sonoridade, eu fico muito tomado. Mas eu vejo quem tá cantando. Pode estar 400, 500, 600 pessoas, eu tô ligado. Se alguém. Pum, de buquê. Tá? Tem uma pessoa cantando ali, sacou? Aí olha pra cá, outra pessoa cantando a música mesmo. E isso é satisfatório demais, assim, pro artista. Quando ele chega no palco e vê alguém, é aí que você vai começando a tomar coragem de tirar as leituras do repertório.
Sim, e colocando as suas composições.
Colocando as minhas composições, porque já está surgindo o alcance. E esse alcance justamente é por conta do marketing mesmo, porque tem as pessoas que já não querem mais sair de casa, então ouvem, trabalham ouvindo música, e aí justamente aquela música sua que está sendo aquele momento de acalanto, ou de alegria das pessoas e tal. Então eu estou nesse...
Seu trabalho de músico, ele parece muito com o retorno do marketing, né? Assim, as pessoas querem fazer marketing para vender. Uhum. Você não vende diretamente.
Sim.
Né?
Sim, sim.
O seu investimento de música está ligado a um outro tipo de retorno, né?
Isso.
Mais imediato, que é o retorno... A venda vai acontecer... Como é que acontece a venda do músico? Antigamente a gente comprava CD. E agora?
Agora o músico tem que entender que ele tem que vender show.
Agora é vender show.
Vender show. Porque...
Vocês são monetizados pelas plataformas.
Isso.
Elas monetizam isso. A partir de uma quantidade de views, é isso?
Isso.
Então isso rola, de alguma certa forma.
Então o ideal nesse momento é o músico pensar em fazer com que a música dele chegue. A música dele chegando, mais produtores irão contratá-lo. Porque o show dele dá um certo retorno, dá um certo...
Muito público, né?
Dá um público, as pessoas vão curtir, vai gerar um burburinho para o evento dele também, né? Tipo, quando chama esse cara aqui, a galera tá curtindo ele, tá todo mundo falando dele. Então, eu já tive muitas épocas assim, né? Eu falo do gráfico da vida do artista e tal, então vai ser chamadão para pegar fogo e vai ser legal. Então, teve uma virada cultural que teve aqui em Salvador mesmo. E eu me lembro que eu tava na grade. E assim, foi impressionante, assim, as pessoas falando, ah, vem pra assistir o show, não sei o que. Aí o cara foi no camarim falar comigo, falou, o cara tá viajando, o show é seu. Porque tinham quatro atrações, né? E na noite teve um cara que é famosão pra caramba, Felipe Cato.
Já ouvi falar.
É, que tem uma canta bem pra caramba, assim, enfim. E aí eu conheci ele lá no camarim, falei, pô, Felipe, você é lindo pra caramba, porque ele fez um show com o Ney Mato Grosso e tal. Aí depois teve o Festival Sangue Novo, estávamos lá, eu e ele de novo. No primeiro que ele foi, ele só fez cantar duas músicas. E aí eu disse, pô, a gente está se encontrando de novo, você está me seguindo, aí ficamos brincando e tal. Gera uma responsa sobre o seu trabalho. Se você investe sobre isso, você vai lá no Spotify, no YouTube e monetiza, se você vai no seu Instagram, nos seus eventos, você monetiza. Eu até, por exemplo, quando faço, não é divulgação, faço apenas postagem, eu não monetizo, mas quando é para show, eu aperto o play lá.
Você está falando dos anúncios, né? Dos
Os
anúncios.
anúncios é importante porque ele tem um alcance maravilhoso, tem um alcance
Mas
maravilhoso.
basicamente o marketing para o artista é trabalhado na marca.
Isso.
Ele não é feito para vender, não é um marketing de venda
Isso.
direta, né?
Isso.
Ele é um marketing de marca. É o que a gente chama de branding. Você tem que vender sua música, você. Por isso sua estética é bem trabalhada no Chinês.
Sim.
A galera curte isso.
É bumerangue, né? Você faz o joga lá e pode voltar mais bonito.
Massa. Não, tem alguma coisa que você gostaria de fazer que você ainda não fez no marketing?
Não sei te explicar assim.
Há um ano atrás teria um monte, né?
Teria.
Mas
Mas
agora.
Eu produzi uma música agora com um cara que ele, na verdade, ele é responsável para editar a música de todo mundo que você conhece. Da música brasileira, Ivete, Daniela, enfim, e artistas nacionais também. E ele falando sobre o PC, ele falou, esse negócio de PC, ele pegou e deu uma outra dica, não, tem que fazer aqui uns cortes e tal. Ele trouxe uma outra perspectiva que eu achei super interessante, apesar de que você está batendo de frente com uma que já está meio que aceita, mas realmente tem uma coisa também da do PC, meio que, eu acho que o PC ele não chegou tão forte assim, sabe? A música vai ser lançada, o PC, acho que o PC não teve tanta emoção assim. E o que ele me explicou eu achei mais interessante, chegar e fazer uns cortes mesmo e sair lançando e a galera já fica meio que tomada, o que é isso que vem aí que não tá colocando?
Tá
Então
cantando, ou tá fazendo, ou
isso
tá.
gera uma
E seriam cortes da produção?
corte da produção, entendeu? Que a gente fez, cortes da música, a música muito bonita e tal.
Sim.
Então ele falou, acho que isso aqui me emociona muito mais, então vem para aqui pro estúdio pra gente.
Faz sentido,
Faz
né? Porque os
sentido.
cortes funcionam bem nos podcasts,
Isso.
funcionam bem nas entrevistas e tal.
E só a imagem do canto, a imagem, a forma como chega nas pessoas, porque às vezes a gente escreve e a gente não percebe que a gente escreveu aquilo e aquilo vai bater de um jeito na pessoa que está do outro lado e tal. E às vezes você recebe uma resposta, olha, isso que você falou aí é muito forte, aconteceu comigo. Bateu. Então, tipo, você já pegou uma pessoa. Se você atingir um coração, é muito bem provável que você vai atingir outros corações, entendeu? Então, acho que vamos investir, por favor.
Mas, então, se eu te fizesse um desafio,
Sim.
claro que tem que ser ligado ao marketing.
Sim.
Né? Senão, não estaríamos aqui.
Sim.
O que que você se desafiaria a fazer que você ainda não fez? E se você tem isso em mente em alguma coisa? E se você, e qual seria o tempo que você voltaria aqui para a gente bater outro papo e você dissesse assim, aquele desafio não rolou. Ou então aquele desafio, cara, rolou e foi assim. O que seria?
Na verdade, talvez porque assim, é uma coisa que eu estou me preparando agora. Eu estou muito no encalço de dar uma volta no país, levando esse show, né? Que é o Sambadélic 2020 e tal. E transformar isso numa espécie de doc, entendeu? Filmar todo o processo, filmar cada cidade, cada lugar, e falando da experiência de conhecer pessoas
Um
diferentes.
vlog.
Isso.
Videoblog.
Isso.
Sucesso.
Entendeu? Eu gostaria de fazer isso.
Massa. E tem previsão disso acontecer?
Eu estou em negociação com a turma, eu estou em negociação para poder. Porque chegar em São Paulo é legal, porque você não vai apenas fazer uma apresentação. Você vai fazer pelo menos, sei lá, três, quatro apresentações já é bom. Se você vai mudar de estado, duas
Você vai
apresentações.
entrar em turnê agora?
Isso, estou nesse calça aí. Depois do carnaval, porque carnaval tem que comprar pão farofa aqui na cidade.
Claro. E até lá, o que é que você faz?
É isso aí, agora eu termino de montar esse clipe de Festa de Maria, para que ela esteja nas ruas antes, por exemplo, da Festa do Bonfim. Porque a gente tem que entender que música não é festa de largo, ela tem tudo a ver, né? E popularizar mesmo, fazer com que essa coisa, essa ideia de música popular, baiana, urbana, né, que é o meu primeiro legado, esteja dentro do meu trabalho e dividido entre as pessoas aqui da cidade. Porque nesse momento a cidade começa a receber gente de fora e essas pessoas começam a sentir esse calor do que está sendo produzido aqui entre nós.
Então você tem aí um movimento até o carnaval.
Tenho.
Planejado.
Isso.
Vamos fazer um vlog desse movimento?
Por favor.
E aí, que tal você experimentar o vlog maior com o vlog menor?
Por mim tá tudo dentro.
E aí, vamos lá, vamos tentar.
Vamos sim, acho que é importante.
Fazer um exercício,
sim.
Né, de mapear esse vlog aí nesses 2 meses. Dois,
sim.
Né?
É.
E criar uma historinha.
Sim.
E fazer
isso,
essa
situação. Isso vai dar um super calor. Né? Um super calor na situação.
Muito massa. Então, desafio lançado.
Seria assim.
Até porque, né? Se formos esperar o vlog dele fazer no país todo, corre o risco dele não voltar mais aqui. Porque ele vai estar famoso e não vai ter mais agenda pra mim.
Eu esqueci até de dizer uma coisa aqui, ó. Eu já fui em outro podcast e o pessoal fica dando birita pra gente ficar louco. Entendeu? E aí a gente contar todas as podreiras da cidade. Aqui não, a gente toma outras drogas, açúcar, café, entendeu? E água, que eu sei, você fica de cara. Fica doido, mas fica de cara.
Mas tem coisa melhor do que um bom café? Tem não.
Isso é chique.
Quando termina a farra,
sim.
A gente toma o quê?
Toma café.
Café, cara.
Eu tomo cerveja, tomo vinho. Mas rola o cafezinho também. Depois você toma uma cerveja, um monte, fica da transcendental.
Você termina de almoçar.
Aí o cara vem trazer a conta e fala, e aquele café? Ó? Tem que ter na conta.
Tem que ter,
né?
O café. Não.
Vale.
Então, café é bom. E eu queria te dar uma lembrança do nosso encontro, né? Maravilha. Espero que você goste. Foi um...
Já gostei. Já... Eu não gosto de presente.
A gente quis produzir uma coisa que aconchegasse as pessoas, né?
Olha,
e como café é um troço bom, a gente preparou isso aí. Tem uns cafezinhos pra você tomar, um cappuccino e tal.
Isso é do bom. Você sabe que tem uma música chamada Café do Bom, né?
Ah, é? Não conheço essa.
Café do Bom é linda. É uma música que foi feita, inclusive, com minha esposa, que na época ficava dizendo, você vai a música pra todo mundo, vai a música pra mim. E eu me lembro que quando a gente namorava, a gente ia pro show na Barra do César e de manhã a gente tomava café ali numa cafeteria. E era um café mais caro, né? Aí ele disse, vamos ali que eu vou te levar pra tomar um café do bom, porque o café é mais caro, mais gostoso e tal.
Sim.
Acabei que eu fiz uma música de café do bom.
Amém. Sucesso. Valeu, Dão.
Obrigado,
obrigada, cara, por você ter vindo. Já. Muito feliz, muito massa os papos que a gente sempre tem, né? Tem uma palavra que eu uso muito, que eu aprendi com você, que é romântico, né?
É,
a vida não é romântica.
A vida não é romântica, mas assim, bate-papo no marketing.
Foi romântico. Eu sempre falo muito isso, e eu falo isso para as pessoas, e assim, parem de romantizar tudo, porque
isso.
A vida não é romântica.
Não, a vida não é.
Não é. Essa coisa dos filmes, isso. É texto gravado, pra gente isso. Respirar, mas a vida não é romântica.
É, não, o negócio é sério,
né?
E a gente tem que ser guerreiro, enfrentar.
Tem.
Porque tem uma outra coisa também da vida que as pessoas precisam entender, que é a gente não vê o mundo para poder passar só por floreios.
Sim.
Pelo contrário, o que forma um cidadão são as dificuldades. Então, por exemplo, até às vezes uma pessoa faz uma maldade com você, você fica, aquela pessoa que eu gostava, você fala, irmão, aquilo ali é a aula que pintou para você. Agradeça aquela pessoa. Lembra aquele que eu contei lá nos bastidores,
sim,
daquele amigo nosso que fez aquela bobagem?
Sim.
Eu fui lá agradecer ao Cauã. Eu digo, homem, obrigado, você entendeu? Tá tudo certo. Se não tivesse, estaria lá com você naquele mesmo pensamento. Agora eu tô com outra visão de vida. Passei a ser uma pessoa leitora, que eu não era.
E é libertador,
não.
Isso, né?
E é libertador, entendeu? Aí você fica pensando assim, pô, eu passei a minha vida inteira com raiva do cara. E o cara me fez mal pra me ajudar. Entendeu? Então, tipo assim, na vida você pode passar por situações difíceis, mas é pro seu bem. Não fique lamentando de que aquilo foi uma coisa que vai ser eterna, que não vai ser eterna. Agora, transforma aquilo, transforma, mas pega um limão e faz uma limonada, né?
É.
Pensa no limão que é azedo, pode um pouquinho de açúcar aqui.
Então,
já foi.
Então, obrigada, cara. Obrigado, foi massa, junto. Massa.
Junto,
bom, mais um episódio do Marketizar Terapeuta. Espero que você tenha gostado, né? Se você é músico ou você se empreende em outras coisas, a ideia é trazer sempre pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias,
isso.
Né? E por isso nós estamos aqui. Obrigada pela sua audiência, mas hoje eu vou terminar com um clipe do Dão, vocês vão assistir agora, tá? Todas as informações da rede do Dão vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem o trabalho dele. E eu vou, não vou dizer o nome do clipe não, mas vocês vão dar uma olhadinha, vão assistir já já, que é o clipe que eu mais gosto.
Que massa.
Valeu? Tchau, tchau, até o próximo episódio. Segura aí, viu?
Qualquer lugar, pra onde eu possa sentir a brisa, vir soprar diversos sentimentos de amor. Pra que eu me sinta de braços abertos, um abraço forte vindo do universo, que é você trazendo o sol todo pra mim. Não importa quem nos veja, quero mais te beijar, sentir o doce do seu gosto na minha boca. Acorda sorrindo num lance qualquer, contigo tudo, tudo vai dar pé. Eu e você seguimos um só rumo, que bom viver. Aventuramos nossas almas por aí, fazendo da felicidade um bom momento de existir. Eu e você seguimos um só rumo, que bom viver. Aventuramos nossas almas por aí, fazendo da felicidade um bom momento de existir. Por os braços do teu calor, sonha florescer esse amor. Por os braços do teu calor, sonha florescer esse amor. Vem, me leva pra qualquer lugar, pra onde eu possa sentir a brisa, vir soprar diversos sentimentos de amor. Pra que eu me sinta de braços abertos, um abraço forte vindo do universo, que é você trazendo o sol todo pra mim. Não importa quem nos veja, quero mais te beijar, sentir o doce do seu gosto na minha boca. Acorda sorrindo num lance qualquer,
contigo tudo, tudo vai dar pé.
Eu e você seguimos um só rumo, que bom viver. Aventuramos nossas almas por aí, fazendo da felicidade um bom momento de existir. Eu e você seguimos um só rumo, que bom viver. Aventuramos nossas almas por aí, fazendo da felicidade um bom momento de existir. Por nos braços do teu calor, sonha florescer esse amor. Por nos braços do teu calor, por nos braços do teu calor, sonha florescer esse amor. Yeah.
Crescente uma dança, todo mundo junto, então nesse balanço.
Agora é pra chamar geral, pra chamar geral, com certeza.
É, clima de felicidade.